Temos visto semana passada sobre as mitzvot que temos justamente que levar em consideração, essas mitzvot que são ligadas com o coração, que nós chamamos de deveres do coração. Essas mitzvot que chamamos de deveres do coração são aquelas mitzvot que até em um determinado momento na história o pessoal considerava que mitzvot e válidas e importantes eram as mitzvot que eram práticas. Nós chamamos de práticas porque requer e exige uma ação concreta, como por exemplo colocar tefilin, etc., acender as velas de Shabbat, etc. Mas igualmente temos uma outra classificação de mitzvot, que são as mitzvot que são, chamamos de deveres do coração. Estas mitzvot que são deveres do coração são às vezes tão mais importantes, são mais, têm uma ramificação muito maior. E justamente isso que nós estamos estudando. Aliás, entre parênteses, semana passada nós combinamos, tínhamos falado, porque tinha mitzvot hoje em dia, que no máximo das mitzvot que a gente consegue cumprir hoje em dia, são 270 mitzvot. Certo? Entre positivas e proibitivas, considerando que não temos o templo de Jerusalém, estamos fora de Israel, etc. Porque tem mitzvot que são só aplicáveis em Israel, tem mitzvot que são só aplicáveis na época do templo, tem mitzvot que são aplicáveis no templo. Então, eu tinha comentado que tem esse livro que o Hafetz Chaim tinha feito, no qual consta as mitzvot que são práticas de hoje em dia. Mas aquelas mitzvot que nós podemos fazer, e fiquei trazer o livro justamente para o pessoal ver. Então aqui tem, e ele traz justamente, ele chama Sefer HaMitzvot HaKatzar, logicamente como o nome diz, curto, resumido, breve, as mitzvot que a pessoa pode e deve cumprir hoje em dia, que são práticas. Mesmo assim, tem mitzvot que a pessoa não consegue cumprir, porque são mitzvot de Kohen, tem mitzvot que são de Levi, tem mitzvot que são de Israel, por exemplo, Pidyon HaBer, Kohen e Levi não fazem Pidyon HaBer. Certo? E assim por diante.
Então, os proibitivos também é isso.
A mesma coisa, tem mitzvot que são mitzvot específicas, por exemplo, que mesmo que você queira, não dá para cumprir todas. Ou mitzvot excludentes, como por exemplo, como chama? Yibum e Halitzah. Uma pessoa que faleceu não teve filhos, então a viúva dele deveria casar com o cunhado para preservar a prole. Hoje em dia, uma vez que não temos essas intenções nobres de preservar o nome e perpetuar o nome do irmão falecido, etc., então naturalmente diz que no caso, quando a pessoa não queria fazer que casar com a cunhada, ele podia recusar. Se ele casasse com ela, cumpria a mitzvah, chamava Ibum. Se ele recusasse ela, chamava Halitzá. Ou seja, de fato, se ele, Deus nos livre, se encontra nessa situação,
ou faz um ou faz outro.
Então não dá para cumprir as duas. Certo? Faz Ibum ou faz Halitzá. Então, na prática, isso que nós tínhamos, estamos pegando desde o ano passado, desde semana passada.
A ideia é que quando tiver o templo de novo, se façam as 613 de novo, é isso?
Também não vai poder fazer 613. Porque 613 é o total de mitzvot que tem. Entre todo o Israel cumprimos 613. Mas você não vai poder cumprir, no teu caso específico, as mitzvot de Cohen. Nem as de Levi.
Nem as
de mulher. Já. E são todas dentro, do conjunto de mitzvot. Ok? Então, na prática, vemos aqui que tem determinadas mitzvot. E mitzvot que são, por exemplo, de camponês. Quando está na colheita, você vai colhendo, deve deixar leket shekha IPA, etc.
Os cantos
é um, por exemplo. Ok? São os peot, justamente as peias. Os cantos. Ok, vamos lá.
É disso que vem, que muita gente deixa os peotos?
Isso é outra mitzvah, sim. Mas outra
não tem nada a ver com o fitado.
Não está escrito peot canecha para chat kedoshim. Então, sim, simplesmente a pessoa deve tentar cuidar das mitzvot, que são os deveres do coração. Então, uma vez perguntaram a uma pessoa sobre alguma das leis que tinha a ver com divórcio, ele respondeu justamente que muitas vezes você nessa pergunta, pessoas que fazem perguntas e fazem uma pergunta de algo que não vai te prejudicar se você não vai saber. Você pergunta, porque não é que você vai, as pessoas fazem perguntas de Torá. Como que está o alahá, como que está o assunto? E se não te respondem, não acontece nada, não é que você não vai saber fazer alguma coisa. Só pergunta, só curiosidade. Diz, então o que respondeu na prática esse rabino? Diz, agora, Acaso você sabe tudo o que você tem obrigação de saber das mitzvot que você de fato deve fazer, que você não pode se desentender delas? Sabe, você pergunta, está querendo saber? Você tem tempo de estudar? Estuda aquilo que você tem que praticar. Não, teorias aí, sabe? Muitas vezes a pessoa começa a querer estudar coisas que não tem nada a ver com... Ou às vezes pergunta
não, só para... tipo, as mitzvot de Cohen, sendo que ele não é Cohen.
Interessante, ao realizar uma mitzvah, se a pessoa não faz com a devida intenção, se considera como se não tivesse cumprido com a mitzvah, com a sua obrigação em Deus.
Não é tão categórico.
Sem mais
lupes
nisso.
Exato. Se ao realizar uma mitzvah, a pessoa não faz com a devida intenção, se considera que não cumpriu com a sua obrigação e deve realizá-la novamente com a intenção adequada.
Entendi, mas tem opinião, por exemplo, se a pessoa estava impura e caiu no mikve, escorregou e caiu no mikve, está pura ou não está pura? Deveria ter, tachlis. O Cohen deveria mergulhar para poder comer coisas puras. É assim por diante. Uma mulher impura, uma mulher que foi no mikve, escorregou e caiu no mikve. Ou caiu dinheiro do teu bolso e o pobre encontrou e se alimentou. Tá, com teu dinheiro o cara fez da cá ou não? Você nem se enterou.
Ele acabou tendo um braço, mas
não é o nível mais elevado, talvez, de tzedaká, quando você dá para alguém. Mas, de fato, a mitzvah você cumpriu.
Tem duas ou três, né? Se você não fizer.
Tem duas ou três que você não fizer. O Shema Israel, por exemplo, tem que ter kavaná.
Sukká, né?
Sukká também, porque você entra na sukká, mas na prática você pode entrar... Que você, se você está na sukká, como você está sem carne, entre aspas, você entrou na sukká, entende? Sabe, sukká é aquela que você faz de corpo inteiro. Talvez isso que você se referiu. Você entra na sukká. Se envolve. Vamos lá.
Então, como está o parágrafo? Como começa?
Me supara Alejandro Jajamim. Em geral, a pessoa, por exemplo, não pode transgredir. Todas as mitzvot que a pessoa deve preservar e não pode transgredir. Então, no caso que estávamos falando. E, então, na prática, então, ele, no caso, ele traz aqui uma historinha de que ele falou para uma pessoa que 35 anos ele vem se esforçando de estudar em detalhes mitzvot e ele não, ainda mesmo que se esforça não consegue aprender direito pois, todas as mitzvot e tudo mais. Já imagina você o que estamos falando. É muito complicado. As mitzvot nós chamamos de deveres do coração, que nós estudamos basicamente nesse livro. Então, na prática, vemos que é algo muito importante. Porque são mitzvot que as pessoas não se tocam. Simplesmente guardar mágoa, rancor, ou se importar com o próximo. Se importar com o próximo é uma mitzvot do coração que você não necessariamente você controla. Você tem que se... Como chama? Doutrinar. Você tem que se, literalmente, se policiar muito. Colocar tefilim, você foi e colocou tefilim. Por exemplo, se importar com o próximo. Como você cumpre essa mitzvah?
Ficando atento.
Como que é ficando atento? É um exemplo prático. Vou te fazer um exemplo bem prático. Se eu falar de ficar atento. Você faz, no final do dia, por exemplo, uma revisão de tudo que fez no dia comercialmente.
Às vezes sim.
Mas geralmente... Para quê? Para ver se quem visitou, o que está, o que saiu, o que combinou. Para fazer tipo um pró-memória para ver. Bom, para fulano tenho que mandar esse catálogo, para ciclano tenho que mandar aquele boleto, para o outro tenho que cuidar daquela reclamação que ele fez. Não sei do teu negócio quais são os detalhes, mas imagino que algo nessa área, certo? Na prática, quando chega o Kriyat Shema Shelamit, tá? Nós deveríamos fazer o mesmo, inclusive nas mitzvot, com quem me cruzei hoje no dia? Puxa, fulano me contou que a mãe dele está doente. Eu vou ligar daqui 2 dias e perguntar como está indo a mãe dele. É a mitzvah de amor ao próximo. Ou eu vou ligar para o fulano e vou me oferecer para fazer uma visita para a mãe dele.
Colocar na agenda, inclusive.
Não, mas é verdade. Mas isso é o que eu falei. Só mitzvah, é uma mitzvah e a gente não percebe. Literalmente. Puxa, me falou que a mãe dele está doente. Talvez fosse uma visita. A gente às vezes não repara, a mitzvah, por exemplo, de Bikur Cholim. Para quem está no hospital jogado lá, que o tempo não passa. De repente veio alguém 5 minutos e 5 minutos são... Às vezes a gente chega na hora que o coitado está com dores e está todo...
Contrário, exatamente. A pior coisa...
Você ainda é como... Então é bom ligar e perguntar. O que você acha? Dá para visitar? Seria bom? Entende? Às vezes é complicado, as pessoas... Tá bom? Mas o ponto aqui, o que eu me refiro, o que é? É você, no mínimo, pensar no próximo. Se importar com isso. Levar em consideração. Fulano faz tempo que falou que ia vir na sinagoga e não apareceu. Puxa, vou ligar para o fulano, porque não aparece na sinagoga. Vem. O que eu ganho? Nada. Ele que vai colocar as filhas. Ele que vai rezar com o miniano, eventualmente. É pelo bem dele. Mas se me importar com ele. É, sair desse, como chama? Daquela mismice. Não, como chama?
Marasmo.
Não, de você se importar só consigo mesmo, comigo mesmo, sabe? Eu sou eu mesmo. Esses são deveres do coração. Quando você ameaçada te diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Você gostaria que alguém se importe com você quando você é passando por dificuldades? Aquilo que falamos ontem à noite, lembra? Vamos jantar, vamos almoçar, ver como está, o que está indo, o que está precisando. Às vezes não é dinheiro. Não sempre é dinheiro. As pessoas fogem geralmente de, oh, talvez vai me custar algum ainda. Lamentavelmente, sim. Mas eu te digo uma coisa, o que se paga com dinheiro é barato. Uma frase que meu pai me ensinou. O que se paga com dinheiro é barato. É coisa que não tem dinheiro.
O que se paga, o que se resolve com dinheiro, né?
O que se compra com dinheiro, se paga, se resolve. É a ideia mesmo. Então, na prática, temos aqui um monte de mitzvot que do homem para com seu semelhante. E talvez consiga o mesmo, que são mitzvot que são chamados de deveres do coração. E a pessoa, literalmente, não se toca. E você encontra na Torá qual a mitzvah, ama teu próximo como a ti mesmo. Ponto.
Mas com Deus também, né? São mitzvot do coração, né?
Não, com Deus, o que você diz, perdão?
Eu estava achando que era mais para as mitzvot do coração serem mais relacionadas a Deus aqui, não?
Não, mitzvot do coração são relacionadas ao semelhante também, não somente a Deus. Quando hemos dito que temos, alta Hashem Elokecha no Shema Israel, que vimos no Shabbat, certo? Temos também beata de Raja Kamocha. No mesmo peso, são duas mitzvot. E por que amar a Deus é fácil? Justamente está trazido que a mitzvah de honrar os pais e amar os pais que temos na Torá é tão importante porque se você não consegue amar teus, e honrar teus pais, como vou conseguir amar e honrar a Deus? Conforme a Guimarães, que o ser humano, uma certa idade, tem três sócios na criação do homem. O pai, a mãe e a Shem. Então a Shem também tem o pai.
Às vezes
nós falamos na Tfilá, Avinu.
Às vezes o médico.
Avinu Malkeinu.
O médico às vezes...
O médico é
assistente. Não, mas dependendo do caso, o médico é mais um ali, né?
Você está falando da Avinu
Malkeinu. Só tento lembrar o nome dele.
Vamos lá.
O que a gente está estudando, Rabascuma?
Chovot HaLevavot. Os deveres do coração. É justamente isso que ele está tentando justificar. Que muitas pessoas estudam livros de Torá, de mitzvot, de coisas práticas. Mas temos muitas mais mitzvot que atingem com o coração. Que fazem a gente ser melhores do que somos. Mitzvot que se a gente praticar... vai tornar cada um de nós seres melhores, literalmente. É muito importante. Então, isso que ele está tentando, de alguma forma, introduzir e nos convencer. E não é fácil. E requer muito, como chama, não somente determinação, muita persistência, sabe? O trabalho é mais difícil. Eu acho que é mais difícil porque... dominar meu coração, os meus instintos para cumprir a mitzvah de amor ao próximo, por exemplo, ou de me importar com o próximo do que por tefilim. Coloca o tefilim, acabou, cumpriu com a mitzvah. Tem que ter kavaná, tem que ter isso, tem que ter... Tudo bem, tá, colocou o tefilim sobre o braço, sobre a cabeça, cumpriu com a mitzvah. Se falou Shema Israel, melhor ainda. Logicamente, que você está lá e o tefilim está caché e demais. Mas cumpriu com a mitzvah.
A gente não conhece contabilidade, aquele assunto, né? Mas às vezes é bem mais importante você cuidar do próximo que ter botado os filhos.
Não sabemos! Não sabemos! Uma vez eu estava conversando com um grande rabino, Rabino Feigelstock, não sei se ouviu falar dele. Rabino Feigelstock é um, é, como diz, rabino de rabinos. Então, o Rabino Feigelstock Schlitter comentou comigo que estávamos falando sobre o cumprimento das mitzvot, e estávamos falando sobre uma pessoa, enfim, que se achava muito religiosa. Ele falou, olha, as mitzvot, a religiosidade é para Deus. E nós não sabemos o valor de cada mitzvah, qual mitzvah vale mais do que qual. Na Torá não temos isso. A Torá te diz, Tefilim vale um ponto, Shabbat vale 5 pontos, Kashrut vale 10 pontos, Lashon Hará não vale nada, sei lá. Um exemplo, sabe? Não tem. O que nós temos na Torá, eventualmente, a punição pela falta de cumprimento de uma mitzvah. Se transgredir Shabbat, o que é que acontece? Se a pessoa come Yom Kippur, o que é que acontece? Se come Hametz em Pesach, pela transgressão. Então, pelo, eventualmente, pelo castigo, ou punição, ou expiação que a pessoa tem para limpar-se daquela haverá, entendemos mais ou menos a gravidade da mitzvah. As únicas duas mitzvot que a Torá nos dá essa recompensa, de fato, quais são?
Que
Buda vai honrar os pais.
Mais vida, né?
E qual outra?
Shiloh
HaKen. Mandar embora o pintinho, e afugentar o pintinho.
Vai ter mais vida
também. Também. As duas a mesma coisa.
Mas Sedaká também.
Como?
Sedaká também se fala, não?
Onde está escrito? Nossos sábios aprendem a certe, a ser, a ser, shetitasher, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas você não tem qual a mitzvah ou a recompensa de falar Shema Israel. Obviamente que nossos sábios nos ensinam na Torá oral um monte de lições, um monte de ensinamentos paralelos sobre isto. Mas temos mitzvot, como falamos aqui, um monte de mitzvot e um número muito maior. E que com certeza nos faz pessoas melhores. Então o que o Rabino queria dizer? Na prática nós não sabemos, como está escrito, Schar mitzvot, Be'al Madein, Leika. Diz o Talmud que não tem recompensa das mitzvot neste mundo. Se vem a parashá dessa semana, diz, se você vai cumprir, vai ouvir o que Deus te falou, ele vai guardar o pacto e cumprir o pacto que fez com você, etc. E tal. Contudo, a verdadeira recompensa das mitzvot é no mundo vindouro. Você colocou tefilim, você fez uma tzedakah com o próximo, você ouviu o problema de alguém, Deus vai te fazer o quê? Tem como pagar isso? Tem como mensurar? Salva uma vida. O que a pessoa tem que se tornar tua escrava agora diante para ter? Como te recompensa por esse ato nobre? Não sei se dá para entender.
Não é só no
Lamavá. Não é somente no Lamavá, mas é no Lamavá. É no Lamavá. A recompensa no Lamavá. Neste mundo você tem proventos paralelos. A verdadeira recompensa no Lamavá. Ok? É que nem uma aeromoça trabalha no avião, certo? E ela trabalha atendendo econômica ou trabalha atendendo em primeira classe? Quem trabalha atendendo econômica tem lá 4 aeromoças para atender, sei lá, 120 passageiros. Primeira classe tem 2 aeromoças para atender 10 passageiros. E qual é o cardápio que ela tem lá na mão? Champagne, não sei, porque eu nunca fui, sei lá. Mas imagino.
Lagosta,
camarão. Sei lá.
Tudo
coisa que... Não, calado do cachorro, não sei o que deve ter. Mas, deu para entender? Mas ela está lá. E quando tem horário que podem descansar à noite, já pegou o voo noturno, transatlântico, o que, que acontece à noite? Ela tem trabalho, deita lá, pega uma poltrona e deita. Onde deita a aeromoça de econômica? Na poltrona de econômica. Onde deita a aeromoça de primeira classe? Imagino que lá também, não sei, porque não vejo em outro lugar. Não? Não pode?
Não deita.
Não sei lá.
Vai lá para trás.
Tem um quartinho? Tem um quartinho. Outro lado tem um quartinho. Tá lá.
Comunitário?
Vamos lá. E agora o Marcelo vai se empolgar para viajar de primeira classe. O que quero te dizer?
Tem um amigo que foi agora, teve que ir com os filhos de primeira classe, né? Ele queria viajar toda a família junto. Aí ele falou que estava chegando no destino. Aí o filho pequeno chegou para ele e falou assim: pai, é muito melhor aqui. Por que a gente tem ido do outro lado? Tipo, descobriu a América. Pô, vamos começar a me aquecer, pai.
É, Guilherme.
Que foi o Benny?
Benny prefere no econômico. Prefere no econômico, mais barulho, mais barulho.
Vamos lá. Isso aqui, tá vendo? Ensina para os filhos os valores de humildade. Fica enjoado na primeira classe, não?
Muito que assim.
Às vezes o cara na primeira classe se deita do lado, o cara que não para de roncar também, não é essa alegria do
outro. Porque é econômica também.
Mas tudo bem, mano.
Mas eles dão aquelas amarelinhas, aqueles amarelinhas. Ele
brincava tudo nessa vida.
Eu bronco numa quanto na outra. Não sei, nunca fui na outra, mas. Vamos lá. Então, o que vemos aqui, fora de brincadeira, são, e o que o Rabino Félix estava me falando, para pegar e continuar com o assunto, você não sabe realmente quem é mais religioso que quem. Quem é mais querido por Deus. O fato da pessoa andar com chapéu e com meias brancas no Shabbat, cabalista e todo vestido de branco, claro, ou sei lá o quê, e no mig, isso não faz ele mais religioso. Você não sabe. Você pode ver eventualmente mais praticante, talvez. Talvez. Ou mais aparente. Mas o serviço a Deus é uma coisa que está literalmente ligada com o coração. A pessoa, assim, literalmente, você é a ligação, como ele se importa com a Hashem. De repente ele pega a oportunidade, eu quero estudar, eu quero fazer coisas que ninguém vê. Ele faz para a Hashem. Ele não faz para as pessoas verem.
Também depende do grau de transgressões, né? Tipo,
não, mas o que eu me refiro é no sentido de que você faz uma mitzvah, mas a mitzvah você faz por Hashem, não pelas pessoas. Você está se importando com Hashem. E isso você não calcula, você não tem como ver. Entendeu? Eu tenho um exemplo prático. Vem uma pessoa e te fala... Poxa, fulano muito religioso, ele ficou religioso, hein? Como você sabe que ele ficou religioso? Ele ficou praticante. O que ele está trazendo aqui é que temos dois tipos de mitzvot. Temos as mitzvot, entre aspas, que nós vemos, as mitzvot que nós sentimos que ninguém vê. E no amor ao próximo, são esse tipo de mitzvot. Você não tem como avaliar realmente, de fato, quem é religioso. E o fato do cara, eventualmente, ter uma determinada conduta não significa que ele, de fato... seja assim. Como você sabe isso? Como de fato ele é?
Não, se supõe, né? Se o cara usa a camisa do Corinthians, se supõe que ele é corintiano, né? Se supõe.
Talvez ele ganhou de presente.
É?
Talvez ele ganhou de presente. Tinha no Hamas, tinha no Hamas, em Gaza, outra vez, no Estadão, uma foto de um palestino lá jogando pedras com a camiseta do Corinthians. É. Isso significa que quê?
Tinha que ser do Corinthians.
Você vai na Rocinha, camiseta do Corinthians, do Flamengo, o cara não tem tua roupa.
E tinha no olho uma bandeira também, não tinha?
E? Foi o cara da Palestina que colocou. O conceito... Não todo que aparenta ser o que é.
Exatamente.
Mas o que diz aqui é que para Hashem são muito queridas essas mitzvot. Porque requer, inclusive, um trabalho muito mais árduo. Você, a mitzvah, como falamos agora, literalmente, você faz o teu balanço. É muito mais fácil fazer o balanço do teu dia comercial do que do teu dia humano. E depois como fazer o promemória e marcar na agenda.
A casa da Arvi é para esse...
Não, Kriyat Shema Shelamita. Inclusive, tem muitos sidurim que não se chama Kriyat Shema Shelamita. Chama Seder Kriyat Shema Shelamita. Com alguns ritos. É um seder, é toda uma ordem, é um ritual. Hassidim costuma fazer Kriyat Shema com Gartl. Ou seja, por quê? Porque é uma coisa séria. Eu vou analisar agora, fazer um pequeno Rosh Hashanah e Yom Kippur, sabe? Do dia que passou. Um balanço, como foi meu dia? E como a gente costuma dizer, se alguém me atingiu, se alguém me fez mal, eu perdoo e desculpo. E se eu atingir alguém, não? Eu fiz algo mal para alguém, também peço desculpas. Não é que eu vou peço desculpa, não, peraí, tentar. O que eu fiz hoje? Será que eu respondi para algo para alguém mal? Sabe que amanhã eu vou ligar para ele e pedir desculpa. Realmente respondi feio. Às vezes não nos damos conta. Fazemos coisas sem má intenção. Mas às vezes sim. Pega o telefone e liga. Um exemplo prático, fazer, e é mais difícil, de fato, é o que ele está dizendo aqui. Se importar com o próximo, o que é se importar com o próximo? Se importar com ele, não comigo. uma festa do gostosão, eu lá vou lá, apareço, todo mundo me viu, puxa, passaram 5 minutos, eu fui embora. O principal me vira. Vai para ver e ser visto. E tem outro que não, está preocupado lá na festa para quê? Para compartilhar a alegria do outro. Estou lá preocupado de participar da alegria do outro. Realmente. Então, pode acontecer que você já está cansado e aquele dia foi para casa descansar, mas o verdadeiro intuito e sentido você percebe assim. Quem sabe isto? Hashem. Você às vezes nem você sabe. Você se engana. Não, vou chamar fulano para, sei lá, vou dar um cavalo para fulano, vou inaugurar, vou pôr uma placa. Porque fulano me ajudou muito. Imagina, talvez você pense realmente me ajudou muito. Mas se você vai começa a conversar com a pessoa, você descobre que não. É verdade, ele me ajudou muito, mas estou pensando que ele pode me ajudar mais. Eu já estou pensando no próximo golpe. Não estou agradecendo o que ele me deu. Um exemplo bobo, sabe, de fundraising. Se ele super agradeceu o que ele já te deu e não vai sair mais, ou não tem chance de sair mais, não necessariamente você sempre agradeceria. Bom, eu tenho que pensar no futuro, tenho que, eu vou semear para poder colher. O que já colhi, já comi. Estou te explicando que às vezes a gente se envolve e não percebe. Foi aquilo que estávamos comentando ontem, lembra? Temos, evoluímos e não percebemos que evoluímos e de repente não alcança o que a gente evoluiu. Porque também quando você evolui, os horizontes são maiores. Ok? É simples. Quantos andares, se você morava no primeiro andar, qual é a vista que você tinha?
Zelador.
E agora que você mora no 14º andar, 18º andar, 19º andar?
O Ibirapuera.
É? E se você for para o 30º andar? Quanto mais você sobe, mais tem horizonte, mais você vê na frente.
É simples. Vai ter o Shabbat para vocês.
Tem elevador de Shabbat. Elevador de Shabbat. Nós estamos imaginando ele. Ele não vai comprar apartamento no 30º andar sem elevador de Shabbat. Ou ele vai convidar todo mundo a passar Shabbat em casa o dia inteiro. Não jantar, ficar o Shabbat. Vamos lá.
Se Deus quiser.
Amém. Amém. O pior não é isso. Termina a Shabbat, acaba a luz. Aí todo mundo tem que ficar ainda depois. Vamos lá. Então, ele traz agora, diz que traz um outro episódio, que é uma oportunidade, um determinado sábio estudou 25 anos. E alguém falou que tem coisas de sabedoria que são ocultas nos corações, como se fosse um tesouro que estava bem escondido, e que se vamos esconder eles, ninguém vai conseguir pegá-los, encontrá-los. E quando nós descobrimos eles, revelamos eles, não fica claro para todo mundo a beleza que eles têm. Então, da mesma forma, tem o versículo de Mishlei, de Provérbios, que águas profundas e como um conselho no coração da pessoa, e a pessoa vai gerar tubuná, entendimento, biná. O que significa? Que a sabedoria se encontra na natureza do ser humano e no seu consciente. Da mesma forma que as águas se encontram escondidas no coração da terra, certo? Onde estão as águas? Lá profundo. Se você vai cavar, calma. Se você vai cavar, vai fazer um poço, vai chegar e vai encontrar água, certo? A pergunta é quanto que vai ter que cavar? Em algum determinado momento vai encontrar, como se chama? A capa? Napa, como é?
Lençol freático.
O lençol. Lençol freático. Quanto, tem a vez que você está em determinado lugar, vai cavar 5 metros, a vez que vai cavar 30 metros. Para fazer um poço artesiano. Certo? Para encontrar água. A água está lá embaixo. Então, da mesma forma, a Kadosh Baruch Hu colocou sabedoria dentro das pessoas. Dentro do ser humano. E o correto, simplesmente, é a pessoa tentar de se aprofundar, de ir lá e pesquisar e remexer lá embaixo, para justamente poder descobrir isto que ele tem. Cada ser humano tem. Entendeu? Então, cada um deve tentar revelar e demonstrar tudo aquilo que ele tem, que a Kadosh Baruch Hu dotou ele e a cada ser humano. Então, da mesma forma, nós temos, cada um tem dentro de si. No teu ser, você está composto. O ser humano, por isso que nós falamos, quando nós, que a pessoa me chamasse na Tatavi, Teorai, a alma que me diste é pura. Quando nós chegamos ao mundo, chegamos puros. Uma criança é comparada com pureza. Ela veio ao mundo puro. Toda criança veio assim. Depende onde é educada, depende, obviamente, onde é a sociedade, os valores, e os conceitos que lhe são transmitidos. Isso vai fazer diferença na pessoa. No tipo de pessoa, na qualidade da pessoa. Mas isso depende de quê? Entre aspas, dele. Por isso que a Halakha estabelece que o pai te educa, só te educa seu filho. Até os 13 anos. Depois de 13 anos ele não tem mais argumento de dizer meu pai não me ensinou. Meu pai não me mostrou. Por exemplo, Brit Milá pediu na Ben. O pai tem que fazer o pedido na Ben de seu filho. O pai que não fez pedido na Ben de seu filho até que o filho fez 13 anos. Uma vez que ele fez 13 anos, ele tem que fazer pedido na Ben de si próprio. Ah, não, acabou. Não, ele tem obrigação. E se ele tem 40 anos, tem que fazer pedido na venda. Não faz diferença se não fez. Se ele é o primeiro filho ou homem do pai mais Israel e nasceu de parto normal, tem que fazer pedido na venda. Ah, meu pai não fez. Acabou, querido. Não pode jogar. Quanto tempo você vai na tua vida jogar a culpa nos teus pais? Você é responsável por si só. E o pai não tem essa obrigação, entre aspas. O pai já deu o que tinha que dar. Agora tem que... Já fez o resgate do filho, acabou, não tem que fazer mais nada.